Vocês já devem ter ouvido sobre o novo golpe de cibercriminosos que utilizam a maquininha de cartão de crédito para furtar dinheiro e a estratégia é bloquear os pagamentos por aproximação. Mas para entender melhor e saber como se proteger, vamos conversar agora com um advogado especialista em direito digital, Gabriel Antunes, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. O Gabriel está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Obrigado pelo convite. Hoje o assunto, além de falar de golpe, da fraude, do cartão de crédito por aproximação, é importante destacar. O assunto é sobre dinheiro das pessoas, como proteger, né?
Então explica pra gente, doutor Gabriel, que golpe é esse?
Vamos lá. O cartão de crédito, assim como os smartwatches, os telefones celulares, eles têm agora uma tecnologia, que é a tecnologia de aproximação para efetivar um pagamento. Então você vai ao posto de gasolina, você vai ao supermercado, você vai em qualquer, praticamente qualquer tipo de loja, e essa possibilidade de pagamento por aproximação é disponibilizada para o cliente, para o consumidor. Basta você aproximar o seu celular ou aproximar o seu cartão de crédito, que essa tecnologia chamada contactless, né, ou NFC, ela vai então disponibilizar, realizar o pagamento. É uma substituição para que você não precise mais inserir o seu cartão de crédito na maquininha para então digitar a senha e com isso realizar o pagamento.
Uhum. Agora, o que a gente tem que fazer para se proteger, então?
Bem, o golpe consiste no seguinte, né? Você, ao aproximar esse cartão de crédito ou o seu celular, a própria maquininha vai despertar uma notificação, vai dizer ali na tela uma notificação. Erro, um erro, e pedindo, junto com essa mensagem, pedindo para que você insira o seu cartão. Na hora de inserir o cartão é que o golpe é aplicado. Então, veja bem essa distinção. O momento do golpe não está, ou o golpe não está no fato de existir essa possibilidade da aproximação, mas sim no fato de você inserir o cartão. É ali que acontece como acontecia nas máquinas de caixas bancários, que era o famoso chupa-cabra, né? Você inseria seu cartão, ele pegava seus dados e depois o bandido, o criminoso, utilizava esses dados da maneira como ele queria. A mesma coisa acontece agora, só que em vez de o criminoso colocar fisicamente algum tipo de chupa-cabra para pegar as informações fisicamente, ele faz isso por meio de um sistema, de um software, que vai transmitir as informações desse cartão de crédito pela internet, e aí esse criminoso, esse hacker, vai ter à sua disposição um volume enorme de dados de cartão de crédito, inclusive senhas, com os quais ele vai geralmente vender essas informações, e outro criminoso vai aplicar os golpes de aquisição pela internet, pessoalmente, em lojas físicas ou não, a depender de cada categoria, cada tipo de cliente que está envolvido aí nessa situação.
Mas aí o que a gente faz então? A gente não paga mais por aproximação?
Eu diria o contrário. Eu acho que quando a notícia começou a circular, muita gente começou a dizer exatamente isso, Luciana. Que, nossa, eu sempre tive muito medo dos pagamentos por aproximação, porque, poxa, é tão estranho, né? E verdade,
muito rápido.
É muito rápido, basta eu aproximar. Veja bem, quando essa tecnologia surgiu, né, a gente começou a usar mais maciçamente, inclusive em 2020, ali no auge da pandemia, era uma oportunidade, porque a gente não precisava ficar tocando no mesmo botão, na mesma tecla que outros clientes usavam, então era uma facilidade. Quando essa tecnologia surgiu digamos assim, volumosamente, né, amplamente passou a ser utilizada pelos consumidores, as pessoas começaram a ser alvo de, no ônibus, alguém passar com uma maquininha e próximo da carteira, e aí tirar ali do cartão um pagamento por aproximação de R$50, R$100, 90, 20, até valores maiores eventualmente. Bem, o banco começou a estabelecer, então, protocolos de segurança. Por exemplo, você tem um limite diário para uma mesma máquina de débito ou de crédito naquele cartão por aproximação. Então, geralmente, você pode modificar isso na sua agência, no seu cartão de crédito, no seu aplicativo de celular, mas geralmente está ali por em torno de R$100, R$200. Cada cliente define, mas o banco geralmente trava em R$100. Bem, afinal de contas, é mais ou menos seguro passar pagar pela aproximação. Neste caso específico, o crime não se dá pelo fato de você aproximar. O crime se dá, como se dava antigamente, um famoso chupa-cabra, só que agora virtual. Então, é ao você inserir o cartão que a máquina que está infectada por um vírus diz, não deu certo, insira seu cartão. Então, é ao você aproximar o cartão que a máquina diz isso. E quando você insere o cartão, é que ela chupa os seus dados e transmite para o hacker. Então, eu diria o seguinte, é melhor, é mais seguro para esse tipo de golpe que está sendo aplicado, você tentar por aproximação. E então, se aparecer essa informação, você não insere o cartão. Se não der certo por algum motivo, você tem que ver na tela qual é o motivo pelo qual não deu certo e então você não inserir o cartão. Porque ao inserir o cartão, é que você poderá estar suscetível ao golpe.
Mas na tela aparece o problema?
Aparece. Aparece um erro que é padrão. Está escrito erro, né? Não deu certo, erro, insira seu cartão. Máquina pede para você fazer isso. E ela nunca pede, nenhuma máquina pede para você fazer isso. Só que como nós somos levados a acreditar que aquela máquina está correspondendo conosco numa informação que veio de alguém seguro, que é o banco, que é a rede...
Essa mensagem faz parte do golpe, então?
Faz parte do golpe, exatamente. O vírus, ele trabalha dessa forma. Ele inseriu ali na máquina uma adulteração de informações... Quando você aproxima, ele diz o erro, insira seu cartão, você insere o cartão, ele opera corretamente aquela modalidade de pagamento, mas os seus dados são chupados e são levados para o poder do hacker.
E o dinheiro vai para onde?
O dinheiro inicialmente está indo para o lojista, até porque o extrato inicialmente sai e a pessoa tem a opção de conferir o extrato, não, né? O cupom fiscal sai e a pessoa tem... o poder ali de conferir se o pagamento realmente foi feito para a pessoa certa. Tá? Então, por enquanto, o pagamento está sendo para a pessoa certa. Mas, posteriormente a isso, você vai ficar suscetível a eventuais fraudes.
Tá, então o melhor é usar a aproximação, inclusive, para não cair nesse outro golpe.
Exato.
Agora, e se você já tem o costume de fazer sempre o pagamento inserindo o cartão? Aí está suscetível.
Aí você está suscetível. Aí você não vai saber efetivamente se você passou pelo golpe ou não. Esse é o grande, a grande questão que a gente se coloca hoje, é como se livrar do golpe se a gente percebe exatamente esse tipo de movimento. Eu nunca passo por aproximação, eu sempre passo com inserção do cartão. Bem, nós podemos ter alternativas para talvez não se livrar do golpe, mas... identificarmos se fomos alvo desse golpe. Como? Uma dessas maneiras, por exemplo, é toda transação bancária você receber, ou por cartão de crédito, ou débito, ou movimentação do seu banco, você receber uma mensagem de SMS ou um e-mail para te notificar desse uso desse cartão.
É só pedir para o gerente do banco, que o banco faz isso.
O banco faz. Você consegue cadastrar esse benefício, essa possibilidade, e é gratuito. Geralmente é gratuito, tanto pelo internet banking como pelo seu próprio aplicativo do celular. Ou, se tiver alguma dificuldade, vai até o banco para que o gerente lá auxilie você nessa função.
Agora, o que os lojistas precisam fazer para que essa maquininha seja segura?
Vamos lá. O lojista, ele tem dois... a precaução e também pensar no problema, porque o problema passa pelo lojista. Né? O crime acontece na maquininha do lojista. Porque o lojista atualizou essa maquininha e puxou para sua maquininha um vírus. E esse vírus, então, começa a fazer essa aplicação toda. O consumidor lesado, o cliente lesado, geralmente ele vai contra o banco. Raramente a gente vê algum advogado litigando contra um posto de gasolina porque o seu cliente foi alvo de fraude. Não, é muito mais fácil tirar, né, receber uma indenização de um banco do que do lojista. Mais fácil porque o judiciário está acostumado a esse tipo de demanda e mais fácil porque o banco tem dinheiro para pagar, às vezes o lojista não tem esse dinheiro para pagar por causa de uma fraude somada a um eventual dano moral. Então o lojista precisa ficar atento a não fazer o download de links, a partir de links, de não fazer o download de atualizações do sistema da maquininha, a partir de links estranhos, de pessoas ou de empresas que parecem ser o banco, mas não são verdadeiramente. Então, o lojista precisa se atentar. Aquele e-mail que eu recebi é o e-mail verdadeiramente do banco ou da rede, da empresa que faz a administração dessas maquininhas ou não? Como que eu vou identificar se é ou não é? Primeiro, desconfie sempre. Uhum. Sempre desconfie. Segundo, observe lá. Qual que é o site que você recebe, que você trata da maquininha com seu banco? www.nome.com.br. E também agora tem o .b de banco.br. Então você precisa observar se esse site está correspondente ou esse e-mail está correspondente àquele site. O arroba do e-mail é exatamente o nome do site?
Uhum.
Observe isso. Se tiver dúvida, ligue para a pessoa responsável pela gestão da sua empresa, para que ele diga: ó, houve atualização, eu preciso atualizar, eu recebi um link aqui, me parece estranho, nunca recebi antes, nunca foi por essa maneira, ou tem alguma coisa estranha, eu preciso ou não atualizar. E aí essa pessoa vai corresponder, vai dizer se sim ou se não. O lojista também deve ficar atento, porque, como acontece com os seguros, Luciana, pode acontecer também com os bancos, essas redes de máquinas, né? O seguro, quando a pessoa, o João, bate no carro do Matheus, o João tem seguro, ele vai pagar o seu prejuízo e o prejuízo do Matheus. Está tudo certo. Agora, quando o Matheus bate no carro do João, o João tem seguro e o Matheus não, a seguradora do João vai cobrar o Matheus. A mesma coisa pode começar a acontecer com essas máquinas, a partir dessas fraudes que acontecem. O lojista deu causa à fraude que aconteceu por causa dessa maquininha. Então, o banco indenizou fulano por causa do problema que houve, às vezes fraudes de grande monta, né? Inclusive, a preferência não são as pessoas físicas, a preferência por essas fraudes são as pessoas jurídicas. Mas a rede pode vir com uma ação regressiva e cobrar do lojista o dano que ela sofreu para indenizar a pessoa lesada. Então o lojista precisa ficar muito atento, trabalhar com muita atenção nesse tipo de situação, porque uma atualização simples, um único clique num link de e-mail que recebeu pelo WhatsApp, pelo SMS do celular, para atualizar a maquininha, pode levar a um grande prejuízo, a um grande problema jurídico posterior.
E tem que atualizar essa maquininha?
A maquininha tem que ser atualizada, inclusive, porque os hackers, né, eles vivem inventando novas modalidades de dar golpes. Por exemplo, antes, desde 2014, esse mesmo grupo criminoso, eles invadiam sistemas bancários para dar o golpe nos clientes. Agora, eles aprimoraram a tecnologia e estão indo em cada PDV, em cada maquininha para dar o golpe. Então, todos os dias existe uma maneira nova de cometer um crime. E nós estamos sempre correndo atrás para tentar a solução. A mesma coisa a maquininha. Ela se atualiza dos tipos mais frequentes, mais atualizados de crime, e o lojista precisa fazer o download. Se ele não fizer, ele poderá estar suscetível aos mais recentes tipos de crime. Então ele precisa estar atento, só que tem que fazer o download do lugar correto.
Agora, doutor, quando a gente vai pagar uma conta e a gente aproxima o cartão, bom, deu um erro, aí a gente insere o cartão, é tudo tão rápido, a gente não para pensar em tudo isso, em todos esses riscos, né?
É interessante, né? O Brasil é um dos países com dinheiro para ser emprestado mais caro do mundo. Isso decorre muito do fato de que o brasileiro não confia no brasileiro. No entanto, o brasileiro, mesmo não confiando, ele não diz isso e se constrange de pedir o cupom fiscal, a segunda via do cartão. Ele se constrange de pedir para olhar a mensagem que apareceu na tela. Ele se constrange em 10 segundos a mais de operação, por impedir, por bloquear aquele fluxo de pessoas, né? Ele fica constrangido para pedir a informação: deu certo, não deu certo, qual que foi a mensagem que apareceu? Me dá minha segunda via do cartão, me dá meu cupom fiscal, porque você tem que acompanhar a operação que você está fazendo. O brasileiro fica constrangido com esse probleminha, com essa pequena pausa que poderia dar no estabelecimento, mas ali pode ser exatamente a segurança dele, a certeza de que a operação foi feita corretamente ou incorretamente. Ele tem que estar atento a isso. Não se constrange, é seu direito e é seu dever, né, pedir a segunda via do seu cartão de crédito, quando passou, e do seu cupom fiscal. Você vai defender, vai proteger o seu patrimônio quando você fizer isso.
Bom, então, retomando, pagou por aproximação, apareceu uma mensagem na maquininha que houve um erro e que é para inserir o cartão, não insere.
Não insere.
Aí paga o quê? Paga com Pix?
Aí,
porque a maioria das pessoas nem carrega dinheiro mais.
Exato, né? Exato. Você vai ter que achar uma alternativa. Alguns estabelecimentos têm mais de uma maquininha, de mais de uma rede. Por que tem esse tipo de maquininha? Às vezes o débito passa só numa, mas tem a função crédito. O crédito passa só na outra, mas tem a função débito.
E esse inserir o cartão vale para as duas funções, débito, se a maquininha estiver infectada por um...
Vale, porque o objetivo do criminoso é obter os dados.
Ah, então tanto faz se foi débito ou crédito.
Tanto faz. Obtendo os dados, inclusive a senha, ele vende esses dados para terceiros, e aí esses terceiros vão praticar os crimes.
Demora um pouquinho, porque... Tipo assim, quanto tempo para você descobrir que você foi hackeado, geralmente?
Pode ser até uma semana, mais ou menos, depende, né? Se o hacker começou a operar agora, já vendeu aquele lote primeiro e vai começar a vender um novo lote, pode ser que demore uma semana.
Ah, agora eu estou preocupada, porque aconteceu comigo outro dia. Aproximei o cartão, tive que inserir porque não tinha dado certo.
Tem que ficar atento, cadastra essas mensagens de WhatsApp ou de SMS para cada operação. É muito bom. É muito bom. Tem gente que não gosta de cadastrar, porque às vezes o cartão é um único, e aí o marido ou a esposa fica recebendo
a mensagem.
Dá um jeito nisso, não se constranja também por isso.
Não, né? Em primeiro lugar, os dados pessoais.
É assim, ó. Você, há 20 anos atrás, eu tive uma fraude na minha conta, né? Minha primeira inserção no mundo bancário, com 18 anos, mais ou menos, 21 anos atrás, portanto. E eu digitei todos aqueles 60 números do card, né, do cartão de confirmação da operação.
Certo.
E eu achando que estava assim, nem o banco estava me pedindo, porque eu fiz isso e eu falei, eu fui pedido para fazer isso, entrei no site do banco, me pediu para fazer isso. Falei, isso aqui é vírus. Reiniciei o computador, limpei os cookies que falam, o histórico de sites. Bem, pediu de novo. Nossa, não é possível. Me pediu de novo. Entrei no outro navegador, me pediu o terceiro. Então é verdade. É verdade. Ah. É o banco mesmo me pedindo. E não era. E assim, eu com 18 anos de idade, sem uma vida financeira muito ampla, muito grande, eu tive naquela época um desfalque, um prejuízo de 7 mil reais. Hoje em dia, seria muito maior.
Ah, eu vou atrás disso agora. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Uma ótima tarde.
Muito obrigado a todos.
Nós conversamos com o advogado Gabriel Antunes, especialista em direito digital, que nos falou sobre o novo golpe da maquininha de cartão de débito e crédito.